As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A direção do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Conceição, da Freguesia de Paialvo, emitiu um comunicado onde faz um ponto de situação em torno do surto de Covid-19 que tem afetado aquela estrutura. O texto admite que o centro está a passar por um momento difícil e recorda como se iniciou esta fase indesejada. Ou seja, uma utente que necessitou de recorrer à urgência hospitalar testou positivo. A direção sublinha que, a partir daí, ficou decidido que todos os utentes iriam ficar em casa. Foi depois desencadeada uma bateria de exames de despistagem com registro para 16 infecções entre 8 funcionárias e 8 utentes, todos eles sem sintomas, reforça o comunicado. Este número acabou por aumentar, com mais 5 casos detectados nos utentes do apoio, assim como deu positivo um outro teste que antes tinha sido inconclusivo. Nesta altura, reforça a mesma fonte, todas as pessoas contagiadas continuam assintomáticas, sendo que haverá nova bateria de testes no início de janeiro. O segundo dia de vacinação para combater a Covid-19 voltou a decorrer com grande adesão no centro hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. Os profissionais de saúde aderiram massivamente a este plano de vacinação. Refere uma nota do CHMT que reforça esta adesão com a importância desta vacina no combate ao novo vírus SARS-CoV-2. Conhecendo, desta forma, os profissionais deste centro hospitalar a relevância deste momento, quer em termos pessoais, quer em termos técnicos e científicos. Dolores Balacó foi a enfermeira que administrou a primeira vacina contra a Covid-19 no centro hospitalar do Médio Tejo e não tem dúvidas quando afirma ser esta a vacina mais especial de todas.
Esta é uma vacina, acho que até agora foi a vacina mais especial com que nós tivemos contacto.
Calhou-lhe assim dar a primeira vacina no CHMT.
Calhou-lhe
como é que se sente? É uma missão, porque todos os nossos colegas que estão na linha da frente têm sido extremamente dedicados, mas são humanos e também estão muito cansados. Eu sinto esta missão como uma forma de lhes dar a esperança de que eles podem ficar aliviados e que todo o trabalho que eles têm feito até agora vai ser um trabalho glorioso. E está a ser um trabalho glorioso. E depois, para o resto da comunidade, pois é uma esperança imensa para todos nós. Maravilhoso. Está feito. Primeiro, está feito.
Representa a França por toda a gente, não é? Mas ser a primeira também é um privilégio, não é?
Estou agradecida porque isto foi um dia mesmo importante para todos nós. Estou muito contente. E foi um privilégio ser a primeira, de facto.
Os concelhos de Torres Novas e de Mação deverão entrar para o grupo de risco muito elevado na próxima avaliação que será feita para determinar a distribuição de municípios, tendo em vista o combate à pandemia em curso. Tendo por base o período compreendido entre 17 e 30 de dezembro, o número de infecções diárias de cada um desses municípios supera o limite estipulado para o citado patamar. Ou seja, Torres Novas teve 197 infecções nos últimos 14 dias, só podia ter 174, enquanto Mação teve 70, poderia ter 35. Ainda pelo Médio Tejo, registro para Constância, 13 infecções, Entroncamento, 66, Ferreira do Zêzere com 31, Orém, 143 e Cerdoal com 14, que podem ficar no grupo de risco elevado, ou seja, também sujeitos a medidas restritivas, sendo que neste lote o Conselho Ferreirense fará a sua estreia se efetivamente as contas da Direção-Geral da Saúde com a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo baterem certo. No risco moderado deverão ficar Abrantes, Alcanena, Tomar e Vila Nova da Barquinha, que tiveram contágios abaixo do limite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para resolver parte da poluição no Nabão serão necessários cerca de 22 milhões de euros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, afirmou perante o restante executivo autárquico o que já tinha adiantado em recente entrevista à ERT a propósito dos inúmeros casos de poluição que têm afetado o rio. Anabela Freitas deixou claro que é o objetivo colocar essa verba no plano de recuperação e resiliência, montante que seria depois aplicado na resolução dos problemas da estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura que serve o Conselho de Orém, mas que está situada na Sabacheira, em Tomar.
Nós estamos a tentar porque para resolver parte da poluição são necessários cerca de 22 milhões de euros e que nós estamos a tentar colocar no plano de recuperação e resiliência. Tive uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, se bem que esta parte do plano de recuperação e resiliência é com o Ministério do Ambiente, mas de qualquer das maneiras, quanto mais lobby, permitam-me a expressão, conseguirmos fazer para esta matéria, melhor. E, portanto, ocorreu uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, onde, entre outros temas, a questão do Rio Navão foi colocada em cima da mesa e foi solicitado que também fizesse pressão junto do Ministério do Ambiente para que este projeto seja incluído no PRR e, portanto, estamos a fazer aquilo que é da nossa competência, sendo certo que nós não temos competência para entrar em terrenos privados, não temos competência no rio fora da área urbana. Aquilo que está dentro da nossa competência, como sabem, já foi feito, foi a limpeza à montante e está prevista a limpeza a jusante. Agora é lamentável, sem dúvida, e não podemos deixar de lamentar aquilo que assistimos, sobretudo quando há chuvas.
As paróquias de Tomar tiveram de adotar um novo horário às medidas restritivas que estão em curso no contexto pandémico, em especial a partir deste 1 de janeiro, onde será proibido circular a partir das 13 horas. Nesse sentido, o padre Rui Terezo, o vicário de Tomar, falou à ERTE sobre o agendamento das cerimónias.
Todos nós sabemos que o dia 1, 2 e 3 entramos no confinamento a partir das 13 horas, significa que a parte da tarde desses dias não há Eucaristia. Há Eucaristia às 9 na Igreja de Santa Maria, às 10h30 na Igreja de São João, no dia 1, mas a parte da tarde não poderá haver. Por sua vez, no domingo, dia 3, que celebramos a Epifania do Senhor, vai haver Eucaristia das 9 também na Igreja de Santa Maria, às 10h30, da parte da tarde não pode haver e por isso. No dia 2, que é sábado, costuma haver duas Eucaristias a parte da tarde, não é possível, e vai haver uma missa vespertina no dia 2, da parte da manhã, às 11h30, na Igreja de São João Batista. Por isso é isto que vai acontecer e por isso é que também nós pedimos para que as pessoas possam adaptar, porque na parte da tarde não poderá haver as respectivas Eucaristias. Temos de adaptar a esta situação, que é uma novidade ao Conselho de Tomar, porque é a primeira vez que isso também acontece.
E, Sr. Padre, há que contar com a compreensão de todos.
É isso, a contar e também para que as pessoas possam, porque a Eucaristia que tínhamos à tarde, às 8h30, na Igreja de Santa Maria, tinha sempre bastante gente. Eu já pedi às pessoas também pudéssemos distribuir, que é sempre difícil, já não sabe quem é que vai mais a uma, mais a outra, mas eu volto a repetir e me parece que é muito importante. No domingo, dia 3 de janeiro, Epifania do Senhor, só vai haver Eucaristia às 9, na Igreja de Santa Maria, às 10h30, na Igreja de São João. Da parte da tarde não há e, por isso, no dia 2, também não há da parte da tarde, só vai haver da parte da manhã, uma Eucaristia às 11h30, na Igreja de São João Batista. E por isso também pedi a compreensão e agradeço muito à Rádio Hertz, também podemos divulgar e informar as pessoas.
O auditório da Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, foi o local escolhido pela comarca de Santarém para a realização de audiências, julgamentos, durante todo o mês de janeiro. Expediente esse que estava marcado para as instalações do Tribunal Nabantino. Aliás, esta última estrutura, em especial a sala de audiências, vai ser alvo de intervenções de reabilitação e, por isso, houve a necessidade de encontrar um outro espaço na cidade que pudesse possibilitar a realização de julgamentos. O local escolhido foi então o auditório da biblioteca. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já confirmou esta cedência. Em entrevista à ERTE, a autarca garante que todos os aspectos relacionados com a segurança dos utilizadores da biblioteca não serão descurados.
É um pedido que nos foi feito efetivamente pelo Tribunal. No âmbito, no estado em que estamos a viver, deve haver colaboração entre as várias instituições e, portanto, já há alguns meses houve aqui visitas a instalações nossas que poderíamos ceder para a realização de audiências, que o Tribunal assim solicitasse. Houve uma visita às instalações, não só por parte do Sr. Secretário do Tribunal, mas também pelo Sr. Juiz Presidente, e, portanto, das instalações visitadas, o auditório da biblioteca foi o local que o Tribunal entendeu que reunia melhores condições para poder ser cedido. Nesse âmbito, estamos a trabalhar com o Tribunal, portanto, a cedência efetiva há a partir de janeiro, para já durante todo o mês de janeiro, e, portanto, todas as atividades que tínhamos planeadas para a biblioteca foram já redirecionadas para outros espaços. Estamos agora a validar os circuitos de entrada e de saída, por forma a que não haja, ponto um, contacto com os utilizadores da biblioteca, até porque a entrada para o auditório é uma entrada autónoma da entrada para quem vai aos serviços da biblioteca, e portanto estamos a ultimar esses pormenores para depois validarmos também com o Serviço de Saúde Pública, para que não haja problemas, não só para os funcionários judiciais, leia funcionários, bem como os senhores magistrados, e para quem vai às audiências.
Por exemplo, a presença de utentes na zona da conhecida como multimédia não será afetada nesse aspecto?
Não será afetada, não. Portanto, são circuitos separados, é isso que estamos a preparar, precisamente a separação dos circuitos, e claro, as pessoas serão informadas de que não poderão circular pela biblioteca, então têm que manter todos os cuidados que qualquer um de nós mantém em qualquer espaço público a que vamos.
Será já neste sábado, 2 de janeiro, que Humberto Morgado vai assumir o comando dos bombeiros municipais de Tomar. A cerimónia terá lugar no quartel a partir das 11 horas. Fica assim fechada a sucessão de Carlos Gonçalves, que, recorde-se, saiu de funções há cerca de um mês. Ele que era comandante dos operacionais nabantinos desde 1 de fevereiro de 2015. Humberto Morgado, de Abrantes, tem no currículo passagem pelos Chapadores de Leiria, como subchefe, pelos Chapadores de Santarém e ainda pelos Bombeiros Municipais de Abrantes. Estudou Engenharia de Proteção Civil nos Institutos Politécnicos de Castelo Branco e de Leiria.
Rádio R, informação.
Joaquim Paulo Ricas vai continuar a presidir a direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue no Hospital de Tomar, depois da sua reeleição para um mandato de mais 3 anos. Manuel Neves Roque mantém-se como presidente da mesa da Assembleia Geral e Fernando Diniz continua a liderar o Conselho Fiscal. A RTS ouviu Joaquim Paulo Ricas, que traçou objetivos para o novo mandato.
Joaquim Paulo Ricas, reeleito para mais um mandato à frente da Associação de Dadores Benévolos do Hospital de Tomar, num momento difícil, de conjuntura complicada para todos, também para a Associação. Que objetivos para este mandato?
Bom dia, antes de mais, a todo o auditório, e a mais uma oportunidade que nos dão de falar da Associação, mais que de mim, da Associação, isso é que é importante, e essencialmente mais que de mim, da Associação dos Dadores. Eles é que são os atores principais nisto. Mas o mandato, sabe, eu fui uma das pessoas fundadoras da Associação, e já, como temos dito, fundámos a Associação porque tínhamos necessidade, de facto, de ter sangue disponível para atender aos doentes. E depois nós continuamos a pensar que esta Associação é útil, porque não é daquelas coisas que a gente sinta falta no imediato, só sentimos falta o sangue, ou células, ou plasma, ou medula, só sentimos falta quando, de facto, vemos que estamos doentes, ou quando temos alguém doente. E então, por vezes, esquecemos desta situação. Então é preciso continuar a chamar permanentemente a atenção às pessoas para esta necessidade de todos nós, que a qualquer momento pode ser, de facto, todos nós. E então, como achamos que é útil, continuamos e propusemos a mais um mandato, que desejo que seja o último, e desejo que outras pessoas mais novas tomem, de facto, conta dos destinos da Associação.
Como é que estamos de dádivas neste momento?
Olha, conta contra algumas expectativas. Se calhar o sangue não tem faltado. Não tem faltado, mas nunca é demais. Nunca é demais, porque devemos de facto, começar a interiorizar que o sangue não é só aquilo, não é só aquele bocadinho, aquele saquinho que se dá no braço, que é assim vermelho, ou plasma. É também uma série de outros componentes, como por exemplo o fator 8 e outros para os hemofílicos. Ou as plaquetas, por exemplo, para tanta gente que é operada e que necessita operada, por exemplo, em oncologia, e que necessita de plaquetas todos os dias, e que são um dos componentes de sangue que só dura 5 dias. Portanto, veja lá, e são precisos para aí 4 ou 5 dadores para fazer aquilo a que se chama por plaquetas. Portanto, e depois ainda há os medicamentos, como a albumina e outros. Portanto, o sangue não é só aquele saquinho vermelho que temos, que visualizamos mais, mas é uma série de coisas, é uma série de componentes e medicamentos que são necessários. E, portanto, isso nunca é demais para, não só para atender às transfusões, como para atender à fabricação e à transformação desse sangue nesses medicamentos.
Dadores, têm chegado novos à associação?
Dadores têm chegado, felizmente, olha, da nossa associação, e nós queremos acreditar que é fruto do nosso trabalho. Nós temos, ano passado tivemos quase 100 dadores novos. Parece assim, só 100 são poucos. Não, são muitos, é significativo, e estamos a falar de gente de cerca de 18 anos. Portanto, isso é muito significativo. E deixe-me dizer-lhe também, na nossa associação, além de termos uma larga representação de mulheres, já a maioria, temos também uma larga representação de gente jovem, que isso sim, além da dádiva efetiva, que essa é que é o necessário, mas deixa-nos satisfeitos e deixa-nos expectantes e deixa-nos com a esperança de que as coisas continuam por bons caminhos.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente 2021, principalmente com muita saúde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.